Ciência USP.
Neste episódio da série Ciência USP em Quarentena, demos alguns passos para trás e vamos falar sobre vírus no geral. Eu sou Silvana Salles e falo diretamente do home office. Por causa da Covid-19, já faz meses que o assunto mais falado do nosso dia a dia é um vírus. E no meio de tantas notícias que relatam medidas para combater a pandemia,
o governo paraense aplicou mais de 5 mil multas por desobediência ao lockdown.
Pesquisas com medicamentos.
O Ministério da Saúde afirmou nesta segunda-feira que, conforme o resultado de testes, pode suspender a orientação para uso da cloroquina nos primeiros sintomas do coronavírus.
E descobertas sobre o comportamento do coronavírus.
Cientistas revelam que os olhos são uma grande porta de entrada para o coronavírus e que as lágrimas podem espalhar o vírus.
Acaba sobrando pouco tempo para perguntar: o que é exatamente um vírus? É um ser vivo ou um pedaço flutuante de código genético? E de onde é que os vírus vêm, afinal de contas? Com essas perguntas na cabeça, eu telefonei para o professor Eliot Kitajima, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP. Ele trabalha com vírus há mais de 60 anos e continua produzindo ciência. Tem até uma família de vírus de plantas que foi batizada com o nome dele.
Eu formei aqui em agronomia em 58. Eu sou meio agrônomo de asfalto. Eu fui criado em São Paulo, mas eu não tinha contato com atividades agrícolas. Para dizer verdade, não sei por que raio eu resolvi ser agrônomo, mas talvez fosse para sair de São Paulo, porque eu não gostava muito de vida de cidade. O fato de eu me ter envolvido em virologia foi mais ou menos acidental, foi em função do convite que eu recebi do Dr. Santos Costa no início da minha carreira.
Só para contextualizar rapidamente, Álvaro Santos Costa foi um pesquisador importante do Instituto Agronômico de Campinas. Ele se dedicou à área de fitovirologia, o estudo dos vírus de plantas. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje, a conversa é sobre os vírus em geral, sobre o grande grupo que reúne todos esses seres acelulares.
Os vírus são seres vivos?
Pois é, novamente, é só me definir a vida e eu digo se o vírus é ou não. Os grupos dependem do conceito de vida. Eu tenderia a acreditar que ele faz parte dos seres vivos, digamos. A gente sabe que todos os organismos que conhecemos normalmente, eles crescem, se reproduzem, etc. Mas quando a gente analisa sua bioquímica, ele tem um elemento essencial, é o DNA, quer dizer, o código genético que ele tem, e a parte do DNA faz RNA, faz proteína, enfim, faz tudo o resto. As componentes do vírus são os mesmos que tem dentro da célula. Tem RNA, tem proteína, às vezes tem um pouco de lipídio, de açúcar, mas são os mesmos que tem na célula.
Outra característica importante na definição de ser vivo é a capacidade de se reproduzir.
Ele cresce, divide, multiplica, gera ovos, etc. Dependendo do organismo, vai ficando mais complicado. Mas o vírus não, ele depende exclusivamente de uma célula para reproduzir. Ele entra com seu código genético, se encontra uma célula favorável, ele se apropria da maquinaria da célula e copia seu genoma, seja RNA ou DNA. E nesse RNA ou DNA ele tem informações para proteínas específicas do vírus, para proteger o próprio genoma, RNA ou DNA, e produz proteínas que alteram o comportamento da célula para favorecer a sua replicação. Há um certo consenso de que deve fazer parte do reino vivo, porque é algo que contém as mesmas componentes de um ser vivo, depende de um outro ser vivo para reproduzir.
Por que os vírus causam doenças?
O vírus, para se replicar, ele usa a maquinaria da célula. Quer dizer, é como um disquete que a gente bota no computador para dar instruções, etc., no computador.
Se você nunca viu um disquete, o que você precisa saber é que eles eram usados para armazenar arquivos. Da mesma forma como usamos pendrives e cartões de memória atualmente. Os computadores mais antigos também precisavam dos disquetes para rodar programas.
Então, o programa do vírus faz com que ele... É tudo programado para se autoduplicar. Então, ele aproveita a maquinaria da célula, por exemplo, para fazer proteínas e etc. Claro que fazendo isso e fazendo em grande escala, vai prejudicar o metabolismo da célula, normal. Como se ela tem uma fábrica e entra o sujeito começa a fazer outra coisa dentro da fábrica, a produção vai cair, obviamente, né? Então, ela atrapalha a vida da célula e, com isso, acaba, muitas vezes, levando até a morte da célula. Então, os vírus que são espertos, eles acabam se entrando em acordo com a célula, reproduzem e não matam a célula, por causa que a gente chama de infecção latente. Mas, normalmente, é claro que a reprodução do vírus interfere no metabolismo da célula normal e acaba prejudicando e causa doenças. Né? O problema é porque uma planta ou um indivíduo não é suscetível a todos os vírus que existem, é porque existe uma especificidade. O vírus tem a chave e a célula tem a fechadura. Se os dois se não encaixam, não há a infecção.
O que que se sabe sobre a origem dos vírus?
Basicamente, a gente um certo conceito deve ser de três origens. Um é que seria, por exemplo, uma bactéria, um organismo simples, patogênico, poderia ser uma bactéria que causa doença. Ele invade o organismo, multiplica, produz mais bactérias e causa doença. Mas nesse processo ele pode ir verificando que tem muitas das suas funções são iguais às da célula. Então ele vai eliminando essas funções e acaba ficando só as necessárias para se reproduzir. Quer dizer, há uma simplificação da vida e uma bactéria poderia, em tese, virar um vírus. É uma involução de coisas mais complexas vira mais simples. Existem alguns candidatos, por exemplo, o vírus da varíola, que a gente chama de pox vírus, e agora acharam um grupo de vírus chamado mimivírus, tão grandes quanto uma bactéria. Possivelmente eles poderiam representar isso. Não há, obviamente, evidência, são apenas especulações. A outra é que existe, em tese, a possibilidade que alguns RNA contêm mensagens, informações, resolvam, digamos, fazer um motim, se juntam, se tornam autorreplicáveis e viram vírus, né? Então, essa seria uma segunda possibilidade, que poderia ser a maior parte dos vírus. E o terceiro é que, eu não sei se a senhora se lembra da sua biologia, teria existido antes da vida celular o que a gente chama de mundo de RNA. Quer dizer, na realidade, a vida teria começado com a formação de RNA, que teria criado a capacidade de se autoduplicar, e depois evoluiu e, para facilitar a replicação, criou DNA, que é uma negativa do RNA. Nós temos ainda a evidência de alguns RNA do tempo do mundo de RNA, inclusive viroides são considerados, alguns deles poderiam ser, vamos dizer, resquícios desse mundo viroide. Mas são tudo especulações, não há nenhuma evidência definitiva.
E há quanto tempo que os seres humanos conhecem os vírus?
Foi no fim do século XIX a descoberta do vírus. Historicamente, o primeiro vírus a ser caracterizado como vírus foi um vírus de planta, um vírus chamado vírus do mosaico do tabaco, o mosaico do fumo, na Holanda. Ela dá um sintoma chamado mosaico, fica então com uma folha assim, em vez de ficar verde uniforme, fica com áreas mais claras, mais escuras, às vezes mais amarelas, e o pessoal percebeu que se pegasse a folha da planta doente com sintoma e esfregasse numa assadinha, a doença passava. E aí eles pegaram o suco dessa planta doente, que pode reproduzir a doença, e passar por um filtro de porcelana especial, de pó muito pequeno, que você tem bactéria. E ainda assim, ele causou doença. Então, eles chegaram à conclusão que deve ser algo menor do que a bactéria, que deveria ter sido retida nesse filtro. Eles chamaram, no começo, de o fluido vivo contagioso, mas alguém, não sei exatamente quem, sugeriu o nome de vírus, que significa veneno, que realmente se estabeleceu. E depois disso, usando a mesma estratégia, descobriram um vírus em animais, em bactérias, além de plantas.
E, eventualmente, os cientistas também descobriram o lado positivo dos vírus.
A gente considera como vilão, mas, na realidade, ele pode ser útil a gente. A gente usa vírus para matar a praga, matar matinho, ou matar inimigos, se fizer um bioterrorismo. Mas, além disso, os vírus podem transferir material genético de um indivíduo para outro, até de uma espécie para outra. Então, contribui para a evolução.
Se você quiser mais alguns exemplos da utilidade dos vírus, eu recomendo escutar o episódio 15 do Ciência USP, que foi sobre biologia sintética. E é com essa dica que eu encerro este episódio da série Ciência USP em Quarentena. No próximo, a gente vai falar sobre exercício físico durante o isolamento. Para acompanhar, É só seguir o feed do Ciência USP na sua plataforma de áudio preferida. Estamos no Spotify, na Apple, no Google Podcasts, no Castbox e em muitas outras. Este episódio contou com a edição de som do Guilherme Fiorentini e comigo, Silvana Salles, na apresentação. Até a próxima!
Ciência USP.